Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Bom dia! O programa fica armazenado e disponível no site, no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas. Se você se identifica com essa proposta, acesse, curte e compartilha! Nessa parte do programa, o destaque é para as propostas urbanas de Caxias do Sul. Com o objetivo de aproveitar o pleito político para ampliar o debate sobre as potenciais centralidades urbanas de Caxias do Sul, o Projeto São Pelegrino apresentou propostas do plano aos candidatos à prefeitura da cidade nessa semana. Giovana Ulian, que faz parte da coordenação geral e responsável pelo eixo de urbanismo, falou com a reportagem do Vida e destacou os principais pontos da ação. Confira! Giovana, seja bem-vinda. Tudo bem contigo? Bom dia!
Bom dia, Beverly. Bom dia a todos os ouvintes da tua rádio. Obrigada pela oportunidade.
O que é o projeto São Pelegrino? Quando ele acontece? Quem faz parte dele? E por que a partir de São Pelegrino?
Muito bem. O projeto São Pelegrino já está fazendo quase 2 anos de existência. Ele nasceu dentro do MOB, uma mobilização por Caxias, quando nós nos perguntamos de que maneira nós podemos ativar o desenvolvimento urbano, de que maneira nós podemos atrair e gerar mais negócios no território, na cidade, a partir de ações de desenvolvimento urbano. Então, quando nós iniciamos dentro do MOB, nós chegamos à conclusão que Caxias do Sul é extremamente monocêntrica, como nós falamos na linguagem técnica. Ela é ainda muito dependente do seu centro. E isso acaba fazendo com que as pessoas necessitem passar muito pelo centro de Caxias para resolver seus problemas cotidianos, suas necessidades cotidianas, enfim. Até o transporte público, ele está condicionado a passar pelo centro para poder as pessoas resolverem seus problemas. Então, o que nós propusemos dentro do MOB é que já existem locais em Caxias do Sul, regiões em Caxias do Sul, que podem se transformar em centralidades urbanas. Isso independe da divisão de bairro, tem a ver com o que já está implantado, já existe naquele espaço e que pode sim se transformar numa mini cidade dentro da cidade. Essa é a forma mais simples que a gente consegue explicar o que é uma centralidade urbana. É uma região da cidade consolidada, da cidade que temos, que pode se transformar nesta mini cidade dentro da cidade. Ou seja, é quando nós conseguimos agrupar dentro de uma determinada região aquilo que nós demandamos no nosso dia a dia, que é o trabalhar, o morar, o estudar, o ter lazer, dentro de um espaço que seja relativamente caminhável. Então a gente consegue acessar todos esses serviços do nosso cotidiano, essas coisas do nosso cotidiano, a partir da onde a gente mora, o mais a pé possível. E nós só usamos o carro ou o transporte público quando nós precisamos ir para outras centralidades, para outras regiões da cidade. Essa é uma lógica nova de pensar cidades, é algo bem inovador que algumas cidades pelo mundo já estão fazendo e nós também queremos incentivar que aconteça em Caxias do Sul.
Giovana, deixa eu te perguntar, eu já tinha meio que te feito essa pergunta, mas eu vou refazer ela trazendo novos elementos com a questão do porquê São Pelegrino, levando em consideração que isso que você fala já é comum em lugares, por exemplo, como a Narrec, como o Desvio Risso, que são quase que cidades, né, dentro da própria cidade, já com escola, com farmácia, com quase, enfim, atendimento médico, unidade básica de saúde. De fato, as pessoas só vêm para o centro em últimos casos, né, senão elas vivem nesses locais. Por que pensar São Pelegrino, levando em consideração que São Pelegrino é muito perto desse centro que a gente está falando, né, de Caxias do Sul?
Sim, dentro das centralidades que nós levantamos, né, não é um assunto esgotado dentro do MOB, nós identificamos 13 regiões de Caxias do Sul que têm potencial para ser uma centralidade urbana. Anarec, o Risso, o próprio Galópolis também, que tem isso bem claro, e outras regiões de Caxias que têm essa condição, elas já estão prontas para se figurarem dessa maneira. E como tu mesmo disseste, elas já funcionam um pouco assim, né? Elas já têm essa essa, eu não gosto da palavra independência, eu gosto da palavra autonomia. Elas já têm essa autonomia perante o restante da cidade. Quem mora no Risso tenta se resolver no Risso, não se desloca tanto, consegue resolver suas atividades cotidianas ali dentro. Mas por que a gente escolheu São Pellegrino e não escolheu talvez o Risso ou Ana Rec, que pudesse assim, configurar pelo isolamento, entre aspas, que tem, que teria mais condições? Quando nós elencamos as 13 centralidades, nós elencamos os elementos, o que elas têm. E nós chegamos à conclusão que a região de São Pellegrino, cabe destacar que não é o bairro São Pellegrino, é uma região que o bairro São Pellegrino tem maior quantidade dentro dessa região. Está mais pronto, está mais maduro para receber aquilo que nós chamamos de uma vocação territorial. A vocação é uma especialidade daquela região. Então, a gente, em algumas cidades que a gente anda, São Paulo especialmente, quando nós queremos resolver um determinado problema e nós nos deslocamos para uma região, ali existe todo o cluster daquelas atividades acontecendo, está tudo próximo. Então, nós entendemos que São Pellegrino, a região de São Pellegrino, está mais pronta para nós identificarmos essa vocação, essa especialidade. Assim, a gente consegue gerar um ecossistema nesse local, a gente consegue promover novos negócios nesse local, e com a promoção desses negócios, com a promoção desse desenvolver, nós conseguimos fazer uma parceria entre o setor público e privado e financiar as obras que são necessárias para que essas coisas aconteçam da melhor forma. E escolhemos São Pellegrino para ser a primeira. Se a comunidade entender que isso faz sentido, que isso pode ser replicado em outros locais, a nossa intenção, inclusive, no evento de amanhã, conversando com os candidatos a prefeito, é que a gente olhe para a cidade com outro olhar. E isso demanda mudança de legislação, mudança na forma de fazer gestão. Então, é um grande movimento que nós estamos fazendo e nós precisamos escolher um local para ser um protótipo, para ser o primeiro. E não startamos outras regiões para não complicar e a gente conseguir concluir uma situação e que isso vire, entre aspas, que eu não gosto também de falar essa palavra, modelo, para que outras regiões também se sintam instigados a provocar esse tipo de movimento.
Você pode contar como foi esse processo de dividir em áreas, né? De quem são as figuras, as personas por detrás dessa ideia e como ele está sendo de verdade implementado nesse processo de 2 anos?
Beverly, o movimento que a gente está fazendo é voluntário. Todos nós estamos nos dedicando ao projeto porque a gente acredita que é preciso dar um pouco de nós, do nosso conhecimento técnico, da nossa vivência, para que a gente tenha cidades melhores. Então, desde sempre, as equipes de trabalho são voluntárias. A primeira fase que nós vivemos, que foi a fase do Viva São Pellegrino, foi uma fase de ativação, uma fase de mostrar que aquele território tinha potencial, tem potencial. E aí nós contamos com o Viva Cidade nos dando apoio aí para fazer essas ativações durante o ano passado inteiro. Foi muito bacana, atingimos várias pessoas e conseguimos já provocar esse movimento. Neste ano, a pandemia nos atrapalhou um pouco, mas estamos trabalhando no projeto São Pellegrino, que é o desenho, que calçada a gente quer, que melhoria de via a gente quer, que via que pode se transformar exclusivamente de pedestre, que calçada que tem que ser aumentada, onde falta iluminação. Então é um desenho, é um projeto realmente que é onde nós estamos nessa fase. Nesta fase de projeto, nós concluímos que, para que nós pudéssemos trabalhar em paralelo, já que nós não conseguimos se reunir mais como nós nos reuníamos em função do momento que nós estamos vivendo, nós dividimos o projeto em 9 eixos temáticos, em 9 temáticas, para que as pessoas pudessem trabalhar em paralelo e, ao mesmo tempo, a gente pudesse ter um fórum de discussão dessas atividades. Então, essas temáticas são mobilidade, patrimônio histórico, arquitetura, urbanismo, e outras mais, né, que nós entendemos ser necessárias, mas mais recentemente incluímos economia, que muitas vezes nós, arquitetos e engenheiros, estamos acostumados a fazer desenho e não fazer conta, então o eixo da economia se fez necessário. E mais recentemente nós entendemos a importância de incluir o eixo de saúde também na discussão. Ontem mesmo eu estava conversando com um doutor, um médico que eu convidei para fazer parte, e ele me disse o quanto ele está estudando a relação da cidade caminhável com a obesidade. E uma outra médica intensivista que vivenciou muito essa questão da pandemia, que também está participando conosco, para que a gente possa preparar a cidade para futuras possíveis novas pandemias, né? Que nós não estamos preparados, nós não estamos pensando que isso pode vir a acontecer. Então, a ideia dessa divisão, ela tem a ver com isso. Pode ser que ao longo do tempo nós cheguemos à conclusão que precisemos de mais eixos temáticos, mas por enquanto são os 9.
Bacana demais isso, é realmente um jeito de pensar a cidade diferente e cai de maduro, né, Giovana? A gente está precisando realmente articular a cidade. A gente vê a dificuldade que é alguém que mora mais distante de onde, por exemplo, acontecem centralidades médicas. A gente percebe que as grandes cidades, elas se formam para isso, né? Veja São Paulo, vou pegar um exemplo, São Paulo, podia ser Curitiba. Se você precisa de saúde do coração, é uma área da cidade. Se você precisa, sei lá, estou falando só da parte de saúde, né? Sim. Mas podia ser outras coisas também. Porque se leva em consideração que se você está buscando um atendimento para coração e você vai precisar passar o dia ali, você vai querer ir num restaurante que tem uma proposta de alimentação saudável, livre de gorduras, né? Vai ter que fazer uma caminhada, um trecho a bicicleta, um trecho de outro meio de transporte que faça com que o teu corpo também esteja em movimento. Veja quantas coisas quando a gente pensa, né, em uma cidade que pensa nas pessoas que ali moram, exato, né? É mais ou menos por aí, né?
Beverly, olha, eu vou te dar um outro exemplo que talvez fique até mais fácil das pessoas entenderem. Quando a gente fala que um território pode ter uma vocação, ela pode ter uma especialidade, como a gente fala, vamos dar um exemplo bem prático. Quando a gente está decorando a nossa casa, quando a gente está comprando coisas para casa, quando a gente está definindo os espaços da nossa casa, nós gostamos de preferência, ir num local onde a gente encontra desde a iluminação até tapetes, até louça. Tudo isso faz parte do nosso querer quando a gente está construindo uma casa, quando a gente está definindo coisas para uma casa. Olha que bacana seria se nós podemos ir numa região da cidade onde a gente encontra os concorrentes um do lado do outro para comparar preço, para ver a diferença entre uma coisa e outra, né? E que a gente possa encontrar tudo de uma forma prática, né? Hoje já a gente já tem uma coisa acontecendo de uma forma assim, que é a questão das revendas de veículos. Elas por naturalmente, né, espontaneamente, elas acontecem uma do lado da outra. Por quê? Porque quando as pessoas vão procurar veículos, elas gostam de comparar. Então elas estão se instalando ali. Mas a nossa intenção é que a gente possa induzir isso, que nós possamos fazer com que isso aconteça com um incentivo legal para que isso seja mais rápido, seja mais dinâmico. No decorrer do projeto, do levantamento de informação, nós nos deparamos com a região de São Pellegrino cheia de atividades, de empresas, inclusive algumas bem antigas, que manipulam materiais. A gente percebeu que existem um monte de cutelarias, um monte de tipos de empresas que manipulam tipos diferentes de materiais. Isso está nos sinalizando que é uma região do criativo, do fazer algo com materiais. Então, por que a gente não pode criar essa vocação, definir essa vocação, fazer uma marca dessa região que potencialize ainda mais essa vocação e que a gente possa atrair que mais e mais negócios dessa natureza se instalem aí? Então é esse ciclo virtuoso que nós estamos tentando provocar com essa iniciativa do Projeto São Pellegrino.
Giovana, muito obrigada, viu? Forte abraço para você. Até a próxima.
Obrigada.
Você ouviu Giovana Ulian, que faz parte da coordenação geral do Projeto São Pellegrino e é responsável pelo eixo de urbanismo da proposta. E no próximo bloco, saiba como as empresas brasileiras de economia verde ganham certificação e criam redes de fortalecimento para o modelo de geração de renda. Vem aí o intervalo e o Vida, Ecologia e Sustentabilidade volta já.
Abre a porta. Apareci. A mais bonita. Sorriu pra mim. Naquele instante. O bom da vida vai prosseguir. Abri a porta. Apareci. A mais bonita. Isso é a vida.